Mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e eu que coloco os bugs em produção.
Eu sou o Renan e vamos descobrir o que essa produção faz aí hoje.
Aqui é João Vitor e deve ser legal mexer nos sistemas em produção.
Eu sou o Luiz Macedo, eu trabalho com DevOps na Microsoft e eu vim aqui pra aprender o que é DevOps.
Tá no mesmo nível que eu, então.
Assim encerra mais um episódio do PodTag. E esse é mais um episódio do PodTag, seu podcast preferido, tecnologia, inovação, criatividade, coisas relacionadas a isso. E esse podcast é trazido para você pela Impulso Network, a nossa apoiadora, que sempre tem diversas vagas e está fomentando toda uma comunidade. E olha só, como a gente já tem anunciado nos episódios anteriores, a gente fechou uma parceria muito legal com a Dobra, aquela carteira, né, feita de material que é utilizado na NASA, que não rasga, que não molha, enfim. E a gente está fazendo uma ação de sorteio de duas carteiras, e o legal que todos os anúncios e todo o sorteio vai ser personalizado aqui pelo PodTag e as ações vão acontecer lá no Impulso. E uma forma de fazer com que você escute esse podcast hoje, que vai ser muito maneiro, a primeira ação vai estar gravada ao longo desse episódio. Então você acompanha o final aí, que daqui a pouquinho eu volto aí explicando qual vai ser a primeira ação. Pode ficar tranquilo, a gente não vai te enrolar muito tempo, você logo vai saber um pouquinho mais, mas é só para você poder entender melhor aí como vai funcionar isso. Então presta atenção nesse episódio que vai ter novidade para você. E entra no Impulso Network, estão com várias vagas ali abertas ainda. Tem muita vaga aí. Antes de virar o ano, você pode ser que esteja começando num projeto novo. Então entra lá, impulso.network, ou usa o nosso link de referrals que está aqui na descrição, beleza? Bom, você sabe que você pode apoiar o nosso projeto também aí, o PodTag, através do PicPay. Estamos adotando o PicPay como principal plataforma aí de apoio. Você também pode apoiar através do Apoia-se, mas o PicPay aí tem uma facilidade, é mais tranquila, mais fácil, e você pode utilizar também o PicPay para fazer outras coisas. Então entra lá, picpay.me/podtag, e você pode apoiar a partir de R$5, beleza? Bom, nós também temos as nossas próprias comunidades, como você sabe, a Slack. Você pode acessar podtag.com.br, clicar no link do Slack, que você vai receber um convite na hora para participar. Já tem uma galera engajando e dando sugestões de temas, enfim, tá muito bacana. Sempre tem vagas que a gente divulga ali, eventos, enfim, o pessoal tá interagindo bastante. E também no Facebook, onde a gente lança os episódios mais cedo e também tira ali alguns insights que as pessoas dão algumas opiniões. Então é facebook.com/groups/podtag. E duas novidades. Primeiro, a newsletter do PodTag, que você já conhece, que é o PodTag. A gente vai reunir alguns links bacanas e repositórios e algumas dicas que alguns ouvintes estão deixando. Além, obviamente, a recomendação do podcast, evento e Mulheres Podcasters da Semana. É uma newsletter gratuita, você vai receber uma vez por semana, ela não vai ser usada para spam, para ficar tranquilo, a gente não vai vender nada para você. Sim, vai ser um compilado ali de informações relevantes chegando à sua caixa de entrada toda semana. Então entra no site e se inscreve lá. E mais uma novidade, se você quiser sugerir algum tema, nós estamos fechando a nossa grade de programação para o ano que vem, então você pode entrar lá e deixar sua sugestão entrando no nosso site e clicando lá na nova barra em envio. E a sua sugestão, bem rapidinho, a gente vai avaliar aqui e vai entrar em contato com você, beleza? É isso aí. E se você não quiser ouvir os recados, e-mails e recomendações dessa semana, você pode pular diretamente para
11 minutos e 41 de VOPS.
E o evento da semana é a TDC. É um evento gigantesco, cara. É o maior evento, acho que, da América Latina. Tô certo, Luiz?
É um dos maiores eventos, sim, da América Latina, um dos mais conhecidos, que acontece em várias cidades. E nessa edição vai estar acontecendo em uma cidade específica, né, Renan?
Vai estar ocorrendo em Porto Alegre, entre os dias 5 e 8 de dezembro, com diversas trilhas. Cara, é só ver os apoiadores aqui. Você tem um pessoal chamado Microsoft, não conheço. Você conhece, Luiz? Pessoal chamado da Intel, da Dell. Cara, não sei quem são. Você conhece?
Pessoal aí pequena, tá começando, né?
Pessoal, não tem como você ser de Porto Alegre e não participar de um evento desse. Ajuda a comunidade. É uma forma de você adquirir conhecimento, às vezes ensinando, conversando com pessoas no corredor. Fica muito bacana participar desse tipo de coisa. Você vai ficar de fora?
Não tem como, né? Bom, gente, manda lá uma foto quando você tiver no TDC pra gente e compartilhar. E o legal é que é o seguinte, a TDC, em todas as edições, ela acontece, cara, é muita atividade ao mesmo tempo. Todos os dias você entra lá na programação, você pode, bom, o ingresso sempre tá relacionado a uma trilha, né? Então você escolhe, pô, eu quero ouvir sobre DevOps. Então você vai ter algumas trilhas em que as palestras do dia, os palestrantes são pessoas influentes nessa área. Então é um evento muito grande, muito conhecido e, bom, não dá pra perder. Como o Renan tava falando, se tem na tua cidade, agora a edição é Porto Alegre, mas acontece em várias cidades do Brasil, não tem desculpa pra não participar, porque esse evento é muito bom.
O podcast da semana, esse talvez futuramente possa ter alguma coisa relacionada, mas não agora. É o Castalho.info. É um podcast muito legal, apresentado pelo Bruno. É um cara um pouco conhecido aí na comunidade Python. E é um podcast sobre software livre, desenvolvimento de software, linguagem de programação, tecnologia de modo geral. E muito bacana, quase todos os episódios são em português. E eu conheci ele hoje, mas eu vou continuar a passar a semana inteira escutando.
É, também apresentado pelo Eliezer Rezende e pelo Og Maciel, né, que são muito influentes na comunidade aí open source, né, eles trabalham na Red Hat, então só, é, cara, é muito episódio, cara, é um podcast muito bacana, que tá há muito tempo e, porra, tá lá em destaque no Castbox também, então vai ouvir esse podcast iradaço.
E tem mais de 100 episódios, cara. Isso me surpreendeu. Vou maratonar isso aqui.
É isso aí. Bom, deixa eu recomendar aí o hashtag podcasters da semana. Inclusive, já convido você a conhecer essa hashtag no Twitter. É o ponto G, apresentado pela Ira Croft, que é o seguinte. Todo episódio conta a história de uma mulher que marcou a história, mas que geralmente elas não são comentadas. Assim, as pessoas não conhecem a história. E elas fizeram, assim, tipo, uma diferença muito grande. É um podcast, cara, muito legal. Tem histórias, assim, que você ouve e você fala, caramba, eu devia saber essa história. Eu não precisaria estar ouvindo um podcast contando sobre ela. Já deveria ser algo que eu conhecia. É muito, chama muita atenção. São muitas mulheres que fizeram aí muito bem para nossa sociedade. Então eu recomendo esse podcast aí fortemente. Até o presente momento da gravação desse episódio, já são 109 episódios aí para você maratonar. O legal é que a maior parte dos episódios ali é até uma hora, 40 minutinhos. Então, sim, dá para maratonar mesmo. Coloca aí o play no carro e vai ouvir esse podcast aí, que você vai se surpreender, com certeza absoluta.
Só indicação de gente grande hoje, hein?
Olha só. É. O negócio aqui é crescimento, né, cara? Daqui a pouco o pessoal tá indicando o podtag aí também. Vamos para hashtag dos ouvintes?
Hashtag dos ouvintes! A Iana Gonzaga, no episódio de Hong Kong, se você não escutou, tá play, que vai estar o link aqui embaixo, episódio muito bacana, sobre como imigrar para Hong Kong. Episódio muito massa, hein? Só dá vontade de começar a aprender cantonês. Pô, tá de sacanagem, né?
Nossa, cantonês aí... Iana, seguinte, eu vou dar aula em cantonês. Chega e fica no canto.
Porra, Luiz, agora é sacaneou, hein?
Não, brincadeira. Pô, a Iana Gonzaga tá direto lá no Slack, hein, comentando todos os episódios. Obrigado, Iana. É uma das nossas ouvintes mais engajadas no podtag. Muito, muito bacana.
Ô, louco, bacana, hein?
E, cara, esse episódio foi muito legal, cara. É uma cultura completamente diferente. Pô, foi muito legal aí. A gente agradece muito o Pedro aí, que fez um
excelente trabalho.
Foi muito massa. O pessoal tá comentando aí muito esse episódio.
E, olha, não é que o próximo hashtag do ouvinte também é do episódio de Hong Kong?
Olha aí.
É o Marlos Oliveira. Ouvindo o podcast de Hong Kong, o cara foi sem nem ter uma graduação. Muito bom. É, cara, basta. É basicamente isso de vida, né? Você ter foco, conseguir se planejar, que tudo é possível, você consegue realizar. Tá aí uma prova disso.
E não só isso, o Pedro, né, ele, cara, é um cara muito competente, um cara muito bacana, você vê o LinkedIn dele, é impressionante. E ele comentou no episódio, ele tava com vagas em outros países, ele escolheu Hong Kong, e tipo, porra, é o país que eu quero conhecer, Hong Kong. Daí ele foi pra Hong Kong.
Digamos o mínimo que ele tem um gosto excêntrico, né, mas tudo bem.
É, isso aí, né, mas, bom, tem suas vantagens e suas desvantagens, tem que ouvir o episódio aí pra pesar na balança, mas, pô, é isso que você tá falando, cara, foco aí na carreira, que as portas se abrem aí.
Sim.
De uma forma muito bacana. Tem mais um aí, que é o Anderson Mendes, ele falou assim, o Anderson Mendes, ou o Wanderson Mendes, não sei, desculpa aí, é que pela internet fica difícil de a gente saber. Notei minha conta do Cashbox, o Boxcoin. Poderia comentar no episódio como funciona? Claro.
Como funciona, Luiz?
Olha só como funciona essa gamification que o Cashbox tá trazendo aí pra você. Olha só, então funciona da seguinte maneira. Você tá ouvindo o podcast lá pelo Cashbox. Você já tá ganhando. Você compartilhou, você tá ganhando mais um pouquinho. Você vai entrar uma vez por dia, vai curtir um podcast lá, dar um coraçãozinho, você tá ganhando. E o que você ganha? Claro que cada tipo de atividade você ganha valores diferentes, né? Mas eles são golds, que é como se fosse uma moeda do Cashbox, né? Então é a tal da Boxcoin. Elas são golds que você pode usar primeiro para ganhar conta premium, né? Abater valores ali, que traz funcionalidades extra, você pode personalizar, você pode fazer configurações configurar a frequência de downloads, enfim. Tem uma série de coisas bacanas que você pode fazer na conta premium. Se você é podcaster, você pode trocar golds por alguma série de merchandises que o podcast está planejando para o futuro, em outras áreas, não só no aplicativo, também aí nas redes sociais. Enfim, o famoso featuring, né? Então você pode usar esses golds para isso. E bom, eu sou ouvinte, e como que eu posso ganhar com isso daí também? Eles estão fazendo uma promoção muito bacana. Toda vez que você convida um amigo, você e esse amigo conseguem ganhar golds extra. E a partir de de um período que ainda eles não divulgaram, vão ser sorteados, dentre as pessoas que mais estiverem pontuando, um par de Apple AirPods. Olha só que bacana. É muito bacana. Já tem uma galera engajando, tá comentando. Então é o seguinte, é uma espécie de gamification, resumindo, onde você ganha golds simplesmente por você ouvir e interagir com o podcast. Então a ideia é aumentar o engajamento na plataforma e aumentar o tamanho da podosfera através do Castbox no Brasil. Então você entra lá no PodTag, por exemplo, curte, comenta, além de ter o seu feedback lido aqui também, você pode estar ganhando aí, concorrendo a um AirPod aí, porra, bacaninha aí, sem fio, show de bola. É assim que funciona então, Wanderson, é bem fácil, bem tranquilo, basicamente é só continuar usando o Castbox como você já está acostumado e compartilhar com seus amigos através do link. E também, né, como que você faz para utilizar esses golds, né, como que você monitora, você vai clicar lá no seu perfil, né, profile, e vai ter uma opção chamada Task Center, que é ali o centro de tarefas que você tem que fazer todos os dias ali também para ganhar mais pontos. Tá tudo descrito ali, é uma interface super tranquila de usar, beleza? É isso aí, cara, e hoje a gente vai para esse episódio aí, tá maneiraço sobre DevOps. Você vai ver, cara, esse episódio tá uma verdadeira aula, cara, tá muito bacana. Hoje a gente convidou um cara muito bom, um cara muito fera mesmo, e vai dar uma aula. Então compartilha com seus amigos e fica atento que vai ter mais informações aí sobre o sorteio da dobra que você já está participando. Ouve o áudio aí e vamos para esse episódio que tá muito maneiro. Bom, antes da gente entrar na parte do que é DevOps, com carreiras, tecnologias e áreas e muitas coisas que nós queremos abordar aí, são dúvidas de muitas pessoas, eu queria que você se apresentasse, Luiz. Inclusive, muito bacana seu nome, muito, muito bom gosto aí dos seus pais.
Muito obrigado.
Explica um pouquinho aí com o que você trabalha aí e um pouquinho da tua carreira aí, por favor.
Legal. Como eu disse no começo, meu nome é Luiz Macedo, eu trabalho no Microsoft faz mais ou menos uns 4 anos e meio. Eu comecei no Brasil, eu trabalhava num time de suporte a desenvolvimento Premier na Microsoft de São Paulo. A ideia desse time era ajudar os clientes de grande porte, normalmente os clientes Premier, que são os que têm os maiores contratos, em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Então, depois a gente passou a se chamar engenheiros de DevOps, mas claro, no começo eram engenheiros de ALM, Application Lifecycle Management. Então a gente acabou mudando o nome, né? Porque DevOps acabou sendo uma tendência do mercado, com um nome bonito, né? Mas eu dava suporte para os clientes do Brasil, e hoje eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Texas, e eu presto mais ou menos o mesmo tipo de suporte, só que globalmente. Então eu atendo todos os clientes do mundo. Eu atendo em geral, né, o ciclo de vida todo desenvolvimento de software, desde o início da criação do projeto até a entrega, monitoramento, enfim, todo o ciclo de DevOps. E é isso.
E você consegue atender o pessoal em outros idiomas e também em texano?
O pessoal aqui tem uns...
Texano é na bala, cara. Perigoso isso.
O pessoal
isso.
Tem umas palavras diferentes aqui, mas o atendimento é sempre em inglês e, por sorte, eu falo português, então eu consigo atender ainda os clientes do Brasil, mas o foco é inglês, né? Todos os clientes do mundo. Quando o cliente fala inglês, a gente foca em inglês, senão a gente tem um serviço de tradução, né? Se precisarem. Mas atendo todos que falam inglês e mais o pessoal que fala português. Eu sou o único engenheiro do mundo que fala português, um engenheiro DevOps da Microsoft que fala português.
Ô, louco, hein?
Olha só, hein, cara.
É, posso falar que sou o primeiro do mundo em alguma coisa.
Você pode ser o primeiro brasileiro que entende os texanos falando também, cara.
Exatamente. É um pouco caipira o sotaque, mas eu tô me esforçando.
Bom, mas voltando. Você comentou ali, né, sobre... Eu acho que, resumindo legal ali que você comentou sobre DevOps, seria tipo, basicamente um processo mesmo, né? DevOps, ele é um todo, não é só... O ato, por exemplo, assim, de organizar coisas em produção. Muita gente até confunde, né? Ah, o DevOps é o cara que sobe ou edita ou controla o que tá indo pra produção e como que vai, ou talvez já tem outros ambientes. Como que você vê exatamente o que é o DevOps em si?
Legal. O DevOps, ele não é uma tecnologia, né? Ele não é uma ferramenta, ele não é um framework, ele tá mais pra um movimento. Na Microsoft a gente tem uma definição bem legal pra DevOps, que ele parece um pouco robótico, mas é porque eu falo tanto todos os dias que acaba acostumando. Mas o DevOps DevOps pra gente é uma união de pessoas, processos e ferramentas para garantir a entrega de valor contínuo para o usuário final. Então, assim, a frase é bonita, é uma frase bem alto nível, mas a ideia é que a gente trabalhe com o engajamento dos times, com o engajamento das pessoas que são normalmente fazem parte de um time de desenvolvimento, de um time de operações ou times multidisciplinares, e garante que todo mundo está trabalhando em sincronia para entregar o valor daquele produto. Então, é mais para uma direção do que para uma tecnologia em si ou para algo muito técnico, como uma entrega em produção, por exemplo. Ele está mais para uma cultura, né?
Mas em várias empresas tem aquele profissional que todo mundo conhece, tem que conversar lá com o DevOps. É bastante comum. Eu trabalhei em algumas empresas que tinha o cara que era responsável por DevOps. Então você vê que isso seria um termo talvez usado de uma maneira errada, seria talvez algum profissional que tipo coordenasse esse movimento. Enfim, é melhor você falar.
Eu acho que agora, pelo nome tá em alta, né? O processo, essa dinâmica que o DevOps prega, ele já existe faz tempo no mercado, né? Desde que se fala em desenvolvimento de software, as pessoas aplicavam aquelas práticas. Mas surgiu a profissão porque normalmente é o cara que é responsável na empresa por disseminar aquele conhecimento e para unir as pessoas da equipe ou para executar algumas ações naqueles projetos. Mas assim, o DevOps ele tem uma série de pecinhas, né, para encaixar, e normalmente essa pessoa, esse cara de DevOps da empresa, ele é o responsável por garantir que os times se conversem e que todo mundo tenha essa sincronia. Mas são uma série de coisas que tem que ser feitas durante um processo para garantir que essa entrega tenha realmente valor para o usuário final. Então, talvez esse cara, essa pessoa de DevOps, ela seja esse responsável. Eu já vi também, você tá certo, em várias empresas a gente vê esse termo, né, que a pessoa é um analista de DevOps, a pessoa é um arquiteto de DevOps, ou qualquer outro nome bonito, né, para DevOps, ele é o cara de DevOps. Tem algumas empresas que elas vão colocar um cara de DevOps para ficar fazendo publicação em ambiente de produção. Já tem algumas pessoas que colocam esse cara de DevOps para ele ensinar sobre os processos para a empresa, para o pessoal dos times, os processos da empresa para o pessoal dos times. Então, assim, ela pode ser responsável por algumas partes do DevOps, pode ser que ela não aplique todas. Então, assim, esse conceito de DevOps, ele é complicado mesmo de aplicar. Cara, a gente tem essa definição bem clara na Microsoft do que é o conceito DevOps, mas realmente nem toda empresa tem isso, né? Ela às vezes acaba contratando uma pessoa lá para fazer DevOps, mas pensando na parte técnica, que é, não, vou colocar um cara aqui para me ajudar a fazer publicação de software, ou vou colocar um cara aqui para me ajudar a garantir que os times estão testando meu software, entregando ele de forma com qualidade. Mas assim, não é exatamente uma coisa técnica, né? Ele é mais abrangente, algo que garanta que a pessoa ela siga todo o fluxo de desenvolvimento de software, desde a iniciação, planejamento, criação do software, design, monitoramento, operações, publicação em ambientes diferentes. Então tem algumas pecinhas que tem que se encaixar para dizer que você faz DevOps, né? Que você aplica DevOps na empresa.
Seria tipo numa comparação, tipo como se fosse um coordenador do movimento DevOps, assim, por assim dizer. Então, um cara que...
Um facilitador.
Isso, um facilitador. Eu tava procurando.
É, isso. Normalmente o que eu vejo nas empresas é isso. A pessoa é uma facilitadora. Porque como você tem que fazer uma série de funções diferentes, essa pessoa acaba sendo facilitadora. Mas, claro, toda empresa que eu tô atendendo, cara, eles têm uma ferramenta que acaba cobrindo, ou várias ferramentas, né, no caso, que acabam cobrindo esse fluxo todo de DevOps. Então, depois que a pessoa consegue aplicar essa cultura, eles acabam encontrando ferramentas, e essa pessoa, normalmente, ela conhece bem aquelas ferramentas que estão sendo aplicadas. Então, não só o processo, não só essa cultura de DevOps para unir os times, que consiga se comunicar bem, que entenda dos conceitos de DevOps, ela também conhece normalmente as ferramentas que podem ser aplicadas para garantir que o processo, porque assim, como eu disse, não é um processo, é mais uma cultura, é mais um movimento, mas mesmo assim, para que você consiga aplicar o que o DevOps prega, você precisa ter algumas ferramentas para te ajudar. Então você tem alguns módulos, a gente pode falar dos módulos se você tiver interesse, mas é uns termos conhecidos, né? Integração contínua, entrega contínua, gestão e planejamento de projetos de forma ágil, que todo mundo fala hoje, tá, é ágil. Então assim, monitoramento, tem uma série de bloquinhos que essa pessoa precisa conhecer para garantir que ela consiga sincronizar todos os times e também que ela consiga implementar as ferramentas para entregar aquele software, no final o produto, né? O software, o produto, mas que tenha o valor suficiente para o usuário final. Então uma série de coisas, essa pessoa normalmente é responsável, é o facilitador. Vocês usaram uma palavra bem legal para isso, para definição de DevOps.
Então dessa forma, em empresas mais tradicionais, digamos assim, quando você tem os times de operação que cuidam da infraestrutura e de manter os serviços funcionando e os de desenvolvimento propriamente ditos, essa pessoa vai unir essas duas tribos, digamos assim.
Isso mesmo.
E facilitar tanto a parte do desenvolvimento e empacotamento do software, dos artefatos, até a parte de levar esses artefatos de fato para serem executados e monitorados, né?
Isso mesmo, tem muita empresa ainda que trabalha nos modelos tradicionais, com frameworks tradicionais. Então, às vezes eles acabam trazendo uma pessoa de mercado, por exemplo, capacitando algumas pessoas internas, justamente para tentar trazer para esses modelos mais novos, para falar sobre agilidade, para falar sobre novas ferramentas, para fazer deploy automatizado, para fazer teste automatizado. E uma pessoa que tem esse background de trazer uma cultura nova para a empresa, de institucionalizar esses novos processos ou essas novas formas de trabalhar. Então, esse cara, sim, ele vai pegar uma empresa tradicional, ele vai entender os processos daquela empresa e ele vai tentar trazer para algo que dê mais valor para o usuário, cara. Então, a gente falava de processos tradicionais antes. Vou dar um exemplo, né? Não que esse seja o principal, mas CMMI.
Uhum.
CMMI é um processo que muita gente conhece, né? Ele é um processo mais tradicional, mas eu trabalhei com CMMI nível 2, 3, 4. É muito complicado, porque às vezes a gente demorava 6 meses para um processo todo do ciclo de desenvolvimento, 7 meses, 8 meses, 1 ano.
Uhum.
E chegava no final, não era aquilo que o usuário queria, sabe? Não era o que você não estava entregando o software que ele estava esperando, você não tinha uma comunicação recorrente com ele, então era mais difícil, assim, de você entregar o que ele esperava. Agora não, com esses modelos mais novos, tô falando do ciclo em geral, desenvolvimento de software, com esses modelos mais tradicionais, com esses modelos mais novos, recentes, não tão recentes, mas esses modelos mais novos, você consegue entregar de forma mais rápida, você garante que o usuário tá em comunicação constante com os times, que ele tá te falando o que ele precisa, você tá trabalhando para entender aquilo e tá trabalhando para melhorar mais o que você tá desenvolvendo. Então, enfim, o DevOps em geral, ele vai te ajudar nisso, né? Essa cultura vai te ajudar a você pensar de uma forma diferente. Mas assim, sobre a posição do DevOps, é um cara que vai fazer tudo isso, né? Vai facilitar todo esse processo, vai ter que entender bem o que são os pilares de DevOps que você tem que trabalhar na sua empresa para garantir que o seu usuário esteja satisfeito. No final, cara, é a gente pensar em satisfação do cliente, satisfação do usuário. O que aquele cliente tá precisando, se isso vai ajudar realmente ele. E o que não ajudar, a gente tira do processo.
Nessa mesma linha do CMMI, você acha que mesmo em empresas que têm um processo de compliance mais estrito, você ainda consegue implementar as práticas ágeis e implantar DevOps realmente? Você conseguir ter esse ciclo de entrega ágil, você acha que isso é possível? Ou você já fez isso na prática?
Sim. Eu trabalhei com várias empresas diferentes e por mais que ela fosse tradicional, não tem um passo a passo perfeito de como você chega lá.
Uhum.
Então, na Microsoft a gente tem algumas histórias legais que os times de produto aplicaram uma série de coisas diferentes para conseguir entregar os nossos produtos. Eu não posso falar, eu não tô falando pela empresa, né, mas é pelo que eu vejo assim no dia a dia. Mas cada empresa vai ser diferente, cara. A gente, internamente, eu, qualquer outra empresa que eu trabalhei como um fornecedor de serviço, cada uma é bem diferente, assim. Tem umas com modelo tradicional, acabam virando ágil, ou que o ágil, da forma que alguns conhecem, não dava para ser aplicado, porque precisava de algumas coisas que era um pouco tradicional. Mas sim, todo lugar consegue aplicar, sabe? O importante é pensar na satisfação do usuário. Mas claro, por exemplo, por mais tradicional que a pessoa seja, que a empresa seja, no final das contas, digamos, se é uma empresa que desenvolve software, ou tem uma área de desenvolvimento de software, indiferente se ela é tradicional ou não, indiferente do processo que ela tá usando para chegar até a criação daquele software, ela gostaria de ter uma entrega mais automatizada. Ninguém gosta de ficar 2 dias para publicar uma aplicação em produção. Então, uma das práticas legais do DevOps é integração contínua e entrega contínua, continuous delivery. Então, você pode utilizar algumas técnicas de continuous delivery, de entrega contínua, em conjunto com alguma ferramenta que te permita fazer isso. Então, por exemplo, na Microsoft, as ferramentas são Azure DevOps Services e Azure DevOps Server, que é o TFS hoje em dia ainda. Então, tem o TFS On-Premises, né? Team Foundation Server. Então, essas ferramentas, elas te ajudam a configurar de forma automatizada, com alguns scripts, para fazer entrega contínua. Então, o que é isso? Você preparar os scripts para o seu software para que ele seja publicado em determinado ambiente. Só que nisso, uma das práticas é legal, mas o que meu ambiente precisa para estar preparado para receber aquele software? Então, você também pode fazer uma infraestrutura como serviço. Então, você pode, no momento do seu deploy, você pode preparar o seu ambiente. Ah, preciso instalar um JBoss, preciso instalar um ES, preciso instalar, enfim, alguma dependência que aquela aplicação precise. Aí, depois que instalar aquela dependência, minha aplicação vai lá e vai publicar também o meu software e vai garantir que está funcionando. Depois que ele publicou, eu posso executar testes automatizados, por exemplo, para testar aquela aplicação e ver se ela está da forma que eu precisava. Fazer os testes de carga na aplicação para garantir que ela consegue atender a quantidade de pessoas que precisam fazer acesso simultâneo. Depois disso, que está em produção, você tem ferramentas de monitoramento que vão garantir que a aplicação ela continua funcionando da forma esperada. Você tem técnicas de deploy para garantir que a aplicação não vai ficar indisponível no momento do deploy. Você tem uma série de boas práticas para você seguir durante esse ciclo de DevOps para garantir que ela chegue no final funcionando. O meu trabalho hoje é isso, é fazer o suporte, dar suporte para os clientes. Já era isso aí no Brasil, mas é dar suporte para os clientes para garantir que eles conseguem implementar da melhor forma possível as boas práticas de desenvolvimento de software nas ferramentas e mostrar para eles quais são as boas práticas de desenvolvimento de software. Então, desde eu preciso fazer um planejamento de projeto, eu quero usar o Scrum, eu quero usar Kanban, eu quero controlar minhas atividades. Legal, o que eu vou usar? Vou usar um Trello. Trello, vou usar o Jira, vou usar o Azure DevOps, vou usar o TFS. Então, você tem algumas ferramentas para isso. Então, beleza, então vou planejar meu projeto. Tenho lá meu Kanban, tenho minhas atividades, começo a quebrar as minhas atividades, sempre com base no que meu PO tá falando. Se eu tiver um processo, se eu estiver usando Scrum, por exemplo, tenho o meu Product Owner, que vai estar dando a voz pro meu cliente. Então, sempre alinhado com ele, alinhado com o negócio. Então, vai criar suas especificações. Aí, depois, os times vão trabalhar juntos para criar aquele software. Times de desenvolvedores, testadores, analistas, enfim, arquitetos, time de operações. Vou criar os testes daquela aplicação. Uma série de coisas que precisam ser feitas. Hoje, eu ajudo o pessoal nisso.
Uhum.
Porque tem muita dúvida ainda, sabe? Como eu disse, não é um termo que é definido. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, cada um vai acabar fazendo de uma forma diferente. O importante é garantir que aquilo esteja trazendo o real valor no final, né?
Com certeza.
Mas é difícil, cara. Tem bastante... Vocês são desenvolvedores, vocês sabem a dificuldade que é você criar, por exemplo, um trecho de código e garantir que você também faz um teste de unidade para aquele código, garantir que ele tá bem testado, garantir que a cobertura tá boa. É difícil, né?
Não só isso, né? Tem também testes de integração, testes de estresse.
Exatamente.
Às vezes, as entradas que você não pensa que o usuário poderia dar, mas o usuário acaba colocando.
Exatamente. E nisso aí, cara, isso é importante porque o teu usuário tem que estar junto com você, né? Cada entregável que você faz, porque você vai entregando aos poucos, o teu usuário tem que estar validando, ele tem que estar satisfeito com aquilo, né? É difícil integrar. E vocês, por exemplo, como desenvolvedores, com time de operação, não tem sempre uma briga, cara, que é o time de dev e o time de ops, né? É sempre uma briga, porque você quer publicar, quer ter acesso nos servidores, aí os caras de produção não vai te dar acesso, porque ele quer publicar, ele quer validar, assim como o time de banco de dados. Então, é isso que tem que tomar cuidado, sabe? Garantir que é uma sincronia, todo mundo tá sincronizado, todo mundo tá trabalhando em harmonia e garantindo que todo mundo tá trabalhando pro mesmo objetivo, né? Não cada um querendo fazer o seu, da sua área, e acha que vai dar tudo certo no final, porque no final das contas não é assim, né?
Nunca é.
Mas pra resolver essa parte do teste é fácil, é só fazer aquilo que o Everton, nosso outro host, recomendou, né? Você faz o teste unitário, que é testar uma vez só.
Exato, essa é a melhor definição que eu já vi de teste unitário.
Ou tem o famoso TDD, né? O teste depois do deploy.
Nossa, esse é o terror, né, cara? Esse é o terror. Esse é o tipo de coisa que não vale a pena, né? Já que já fez o deploy, você já viu. O usuário seu vai ver que problema tem e ele vai te falar o que você precisa corrigir. Não precisa de teste pra isso.
Acho que só pior que isso é você fazer uma feature que o cliente final não tem interesse nenhum em usar.
Isso é melhor, cara. É aquela imagem que todo desenvolvedor conhece da balancinha, que o cara começa a fazer uma balança, aquela que fica na árvore, sabe? Com duas cordinhas segurando um pneu.
Aham, vai estar na capa do episódio.
É isso aí, é a balancinha que tá com um pneuzinho, só que você coloca uma balancinha com um cabo de aço e uma poltrona do papai, né? não pode ser mesmo, cara, mas é difícil isso, sabe, cara? E não é um... E assim, isso é importantíssimo. Não é algo que é da noite pro dia, para o dia. Você nunca vai fazer isso em... Não, não adianta achar que você vai implementar DevOps na empresa inteira em um mês, dois meses ou em nove meses. Não faz um filho, né?
Requer primeiramente uma mudança de cultura, né?
É uma mudança de cultura. É um paradigma totalmente diferente, né?
Quero comentar que eu e o João, a gente... Não sei, o Luiz tem um meio termo disso, mas eu e o João, a gente tem muito isso do mundo acadêmico, de você não aceitar fazer o negócio pela metade. Daí, volta e meia, na minha vida inteira, eu já me peguei fazendo features gigantescas, tratando coisas gigantescas pra, no fim, ninguém usar.
Isso é complicadíssimo, cara. Isso, exatamente isso.
Não vejo problema nenhum, cara. Pô, pra mim...
Acabou o trabalho, pronto, acabou.
Se tiverem pagando pra você fazer, né, tá tranquilo.
Deu 6 horas, tô indo embora pra casa e vocês que se dão... Ah, brincadeira.
É isso aí.
Não, brincadeira, não. Tem que fazer bonitinho, tem que fazer bem feito, com certeza.
O problema disso é só não perder tempo, né? Tomar cuidado pra não perder tempo, porque às vezes é o que eu falei. Vai ficar 6 meses fazendo, no final o usuário vai falar, putz, já comprei um outro aqui na banquinha. Lembra aquelas, pra quem é mais antigo, comprava CD na banquinha, que é aqueles milhões de software, pronto. Então o cara vai lá e compra um desse e tá resolvendo ele, o problema dele.
Com com relação às práticas de DevOps, como que você vê a relação de DevOps com as práticas propostas pelo Google de Site Reliability Engineering? Você acha que isso é mais voltado para a parte de operações ou isso também envolve o processo como um todo?
Cara, eu não sou especialista em SRE, em Site Reliability Engineering. Ele surgiu, até onde eu sei, ele surgiu no Google. Não conheço cada uma das práticas que ele prega no livro lá, mas o que eu vi, a impressão que eu tive, do pouco que eu vi, é que ele parece ser mais técnico. Pode ser, espero que os ouvintes aí corrijam a gente, mas pelo que eu vi, ele parece ser mais técnico. Ele se preocupa mais com a parte de operações e a parte de monitoramento, que é depois que você já entrega, sabe? Mas até onde eu sei, ele surgiu um pouco do DevOps mesmo. Mas ele, talvez eles tenham tentado focar numa parte que talvez eles acharam que o DevOps não estava cobrindo, que é a parte depois da entrega, que é a parte importantíssima também, que tem que garantir que está sendo monitorado o software, que tudo continua funcionando, que você está monitorando inclusive o comportamento de usuário, que é para garantir se ele está satisfeito, se ele está usando o que você criou, para você voltar para o planejamento e criar aquilo que precisa. Eu não sou especialista nessa parte de SRI, mas eu acredito que eles pensaram mais nisso, nessa parte de mais operações, parte de monitoramento. O DevOps, eu acredito que ele é mais abrangente, cara. Ele vai trabalhar com processos de desenvolvimento desde o início, ele vai chegar lá nessa parte que, até onde eu vi, o Site Reliability cobre. Mas não sou especialista, tá?
Eu também acho que é mais uma implementação de DevOps na escala Google. É você garantir que o serviço lá tenha no 99% lá de latência abaixo de 100, de 200 milissegundos, sei lá.
Ah, legal.
Que é 99% dos pedidos estarem abaixo de um SLA.
Pode ser que entre um teste de carga, então?
Não só teste de carga, né?
Ah, é verdade. Algo que eu vi também, ele é bem relacionado com ticket de serviço, né? Você, por exemplo, eu preciso... Beleza, meu software já está em produção e eu encontrei um incidente, eu encontrei um problema. Então, pelo que eu vi, ele também prega algumas coisas assim de como que eu vou abrir meu ticket para garantir que aquele meu time de operações vai conseguir atender aquele problema. Que é mais ou menos o que acontece comigo no meu trabalho, que eles abrem um problema, né, para eu tentar ajudar a resolver, mas não só de operações.
Com certeza.
Mas pode ser que eu não li muito a fundo, não entendo muito a fundo dessa parte, mas acredito que é isso mesmo, cara.
É que na escala Google, justamente, só contando uma anedota, o meu professor de banco de dados comentou que eles têm que lidar com coisas do tipo milhares de discos falhando a cada um minuto.
É isso mesmo.
Provavelmente na Azure tem problemas similares.
Mesma coisa, acho que todos os fornecedores de nuvem...
Anedota.
Entregou a idade, hein, cara?
Sou versado no português barroco.
Entregou a idade. Eu acho que todos esses fornecedores de nuvem devem ser a mesma coisa, né? A Amazon, Google, Microsoft, enfim, todos eles devem passar por isso, porque pensa na quantidade de problemas que... Eu consigo ver algumas coisas internas, mas pensa na quantidade de problema que dá todo dia, cara, em cada um dos data centers, e precisa ter uma resposta muito rápida. Coisa de ter servidor levantando do zero pra um servidor completo em coisa de 5 segundos, 10 segundos, senão você tá deixando de atender usuários, né? Então, é uma tecnologia bem importante, e eu acho que é isso que acaba cobrindo.
E no caso de... Ainda estendendo os conceitos de DevOps, né? Você tem alguma experiência com os termos de MLOps e DataOps? Acredito que eles sejam mais específicos para algumas áreas, né? Então, MLOps seria mais para machine learning, onde você tem todo o ciclo de desenvolvimento de modelos, e o DataOps mais para a parte de engenharia de dados. Você tem alguma experiência com essas metodologias?
Não, hoje eu não trabalho com isso. É claro que eu já ouvi o termo, por ele ser sempre baseado, tá em alguma área, tá alguma parte do meu trabalho, ou integrando com alguma ferramenta, mas não conheço, cara. Tem outros times que são especialistas disso. O meu trabalho é bem focado em uma parte, sabe? Então, se tem algum assunto relacionado com isso, eu tenho que envolver outros times, que a gente também trabalha com esse esquema de colaboração. Então, se eu não conheço, eu preciso envolver o mais rápido possível alguém que consiga ajudar.
Ah, legal.
Mas assim, o meu entendimento aqui no DataOps provavelmente é algo que você vai fazer trabalhar com processos relacionados a larga escala de dados e ETL, ELT ou ferramentas para isso, né? A única experiência que eu tenho relacionado com banco é publicações automatizadas para banco de dados, mas eu acredito que não tem relação, cara. Mas eu trabalho com publicações de banco de dados, publicações automatizadas, teste de unidade em banco de dados, mas eu acredito sinceramente que não tem relação, cara.
A meu ver também é você conseguir fazer o versionamento dos dados, você estender realmente o modelo tradicional de data warehousing, né? Você tem, às vezes, diversas fontes, o seu data ops pode vir de analytics, você tem também fontes do teu próprio data warehouse dentro da empresa, e você consolida isso, ou você cria uma forma de trabalhar o ETL usando práticas de DevOps. Eu entendo dessa forma.
Eu imagino que, assim, é que tudo que eu não conheço, né, como eu comentei, mas eu acredito que tudo dá pra implementar acrescentar as práticas que a gente conversou, cara. Por exemplo, indiferente Data Ops, se é pelos dados, efetivamente, ou algum software ou qualquer outra coisa, você vai precisar testar isso para garantir que está com aquela confiança que você precisa, os dados, provavelmente. Você precisa publicar isso de uma forma automatizada, se é um Data House ou algum, ou você precisa publicar essas novas informações em algum lugar. Então, você precisa monitorar isso, você precisa garantir que o ambiente está funcionando. Então, acho que acaba dando para implementar algumas boas práticas de DevOps. Provavelmente a gente tem ferramenta para isso de sobra, né? Mas acredito que ferramenta não é o principal, né? A definição lá de DevOps eu gosto bastante. União de pessoas, processos e ferramentas. Então acredito que a gente tem bastante coisa que não só ferramenta envolvida, né? Mas eu vou estudar mais sobre isso, cara, porque eu ouço muito o termo, mas não é algo que faz parte do dia a dia do meu trabalho, né? Mas acho que é importante até para aguçar aí a curiosidade dos ouvintes, porque são termos que estão em alta, né?
Com certeza.
Por mais que eu não trabalhe com isso, são termos que eu sei que estão em alta.
Bom, avançando um pouquinho também, dentro do que o João tá falando, né, até pretendo estudar isso daí, enfim, quais são as áreas e carreiras, enfim, para que lado que a pessoa que está interessada em trabalhar com isso, ou seu facilitador, ou dentro de uma das áreas do DevOps, quais são os horizontes que ela tem, né, e até na questão assim, tem muita oportunidade, tem muita vaga, muita demanda em determinada área, como que você tá vendo esse cenário, não só, não sei se eu posso dar uma visão do Brasil de quando você tava aqui, mas também numa escala um pouco internacional, como que tá sendo essa área abrangente aí do DevOps?
Legal, eu acho que você falou a palavra certa também, né? É muito abrangente. Então, a formação de uma pessoa de DevOps, ela pode vir de vários lugares diferentes. Por que que eu digo isso? Eu vi pessoas que, por exemplo, assim como eu comecei como desenvolvedor, fui desenvolvedor por vários anos, trabalhei como arquiteto de software, trabalhei como analista de configuração, que não, dependendo do processo, era um cara que era mais voltado à publicação automatizada, para um cara que é responsável por processos. No CMMI, por exemplo, é um cara responsável pelo processo, para garantir que a publicação aconteça. Trabalhei depois como consultor de ALM, que é o Application Lifecycle Management, também a gestão do ciclo de vida de aplicação, enfim, era um nome um pouco mais antigo que a gente usava, mas que implementava algumas práticas DevOps, parte delas. Então, eu vim numa formação de desenvolvedor, só que eu também conheci pessoas que trabalham hoje em dia com DevOps que vieram de uma formação mais de processos de software e não exatamente como desenvolvedores, assim como conheço alguns que vieram de testadores de software. Então, cara, é bem abrangente, ou claro, né, de pessoal de produção. Tem muita gente que trabalha com a gente que ele é muito mais forte em operações e monitoramento do que eu, que vim de desenvolvimento. Então a gente acaba se complementando, mas as formações, elas são muito diversificadas. A gente fala lá do termo de full stack developer hoje, né? Vocês trabalham com full stack, vocês são full stack developers. Vocês têm que conhecer uma gama gigantesca de tecnologias, ferramentas, mas não é isso que faz de vocês um profissional bom. O que faz de vocês um profissional bom é vocês terem flexibilidade para aprender novas coisas. Então acho que o DevOps, o profissional de DevOps hoje precisa disso. Ele precisa estar aberto, com a cabeça bem aberta, para entender sobre novas tecnologias, para conhecer sobre processos de software, o que pode ser ou não uma boa prática que ajude a melhorar a qualidade daquele software para o usuário final. É você tem que conhecer, claro, né, um pouco de cada área, mas você não precisa ser um desenvolvedor excelente, o cara que está lá criando um sistema operacional, por exemplo. Não, você precisa conhecer o que você pode fazer para ajudar os desenvolvedores, que são muito bons, a serem mais produtivos. Você precisa ajudar aquela pessoa de operações, como que ela pode implementar um software que vai acelerar o trabalho dela, que pode deixá-la mais produtiva para ela se preocupar com as coisas que realmente interessam. Então, falando de carreira, você pode vir de vários lugares diferentes. Uma formação de DevOps, cara, é muito complicado. Não tem, né? Hoje não tem uma faculdade de DevOps, com certeza, mas eu vim de sistemas de informação, né? Sou de Curitiba também, como vocês, como alguns de vocês. Eu fiz faculdade de sistema de informação. Uma faculdade que não é tão técnica quanto uma ciência da computação, por exemplo, que aprende uma série de linguagens, que, enfim, tem bastante gestão nessa faculdade. Então não tem uma formação específica, mas você tem algumas certificações hoje que são específicas de ferramentas no mercado, que elas podem ajudar também. E carreira no Brasil, cara, eu vi muita vaga antes de eu vir embora pra cá. É uma área que tá sendo muito requisitada, tanto, eu vou falar globalmente, tanto no Brasil quanto eu moro no Texas hoje, é tanto no Brasil como no Texas, ou em qualquer lugar que eu vejo do mundo, que eu converso com os clientes, profissionais, eles são bem assediados, sabe? Eles querem alguém que tenha um título DevOps no nome. Como eu falei, só colocar o título no nome é complicado, porque a hora de mostrar que sabe, tem que ter um conhecimento mais abrangente. Eu acho que é legal ser uma pessoa um pouco mais experiente na área, que tenha passado por diversas fases de desenvolvimento, sabe? Do ciclo, assim, de um projeto, porque você vai ser questionado em algum momento sobre aquilo que está sendo entregue, e sobre aquela área em específica. Como eu disse, não precisa ser um conhecimento mais a fundo. Cara, o salário eu vi que é muito legal para as pessoas que trabalham com DevOps. Claro, né, aquele negócio salário depende de muitos fatores, mas eu vi que normalmente é um profissional que eles pagam bem, já por ter mais experiência, normalmente. Assim como eu vi também, claro, carreiras, a pessoa, ela tá começando, tá no início de carreira, ela tava estagiando e acabou virando analista de DevOps. É porque a empresa acabou decidindo investir naquela pessoa para que ela aprenda essa role, esse cargo e trabalhe para que seja um bom analista. Mas claro que provavelmente vai faltar alguma coisa, né, de experiência no meio do caminho. Mas é muito requisitado o profissional. Se eu fosse investir hoje, eu ia continuar seguindo o mesmo fluxo que eu segui, que era ter conhecido desenvolvimento de software, trabalhado como analista, trabalhado como algum gestor de projeto, talvez uma pessoa que fez a parte técnica, porque ela consegue ajudar os técnicos ou outras pessoas a fazer isso. Eu tenho um background bem grande em gestão e planejamento de projeto, no sentido de ajudar, né, os gestores e analistas de projeto. Então eu consigo ajudar também processos de desenvolvimento de software. É algo que talvez seja legal considerar. Você conhecer processos, modelos de desenvolvimento de software, conhecer padrões de engenharia de software. Então, falando em formação, ela é tão abrangente que você pode vir de várias áreas diferentes. A carreira é muito requisitada, não só no Brasil como no mundo todo. O polo de tecnologia aí do Brasil, é claro, é São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, e a quantidade de empresas que a gente atendeu lá que pedia pra gente profissionais indicação é muito grande. Então, uma pessoa que ela tá capacitada, ela vai conseguir trabalho, vai ser bem requisitada no mercado de trabalho, e eu sei que você consegue conseguir uma coisa boa, assim, sabe? Uma negociação boa. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, muitas empresas aqui, para essas vagas de DevOps, elas fornecem sponsorship pro trabalho. Então, ela vai te trazer para fora, ela vai te trazer para fazer entrevista, ela vai pagar a tua passagem, porque ela quer você, cara. Ela quer entender como você é, claro, né? Tem entrevistas remotas e tal, mas é muito requisitado. Acho que vale a pena investir na área. É óbvio que isso vai evoluir, provavelmente mude de nome em alguns anos, ou em alguma hora mude de nome, mas o termo DevOps, né? Mas é algo que vai durar por muito tempo ainda. Eu acho que vale a pena investir na carreira pra isso, e nada é perdido, né, cara? Você pode investir pensando em DevOps, mas daqui a pouco você não quer mais trabalhar com todo o fluxo do software. Você quer voltar a ser desenvolvedor, você quer ser um analista, você quer ser um cara de produção. Beleza, você tem o background pra isso, você tava vendo tudo. Você só vai ter que se aprofundar e virar um especialista naquela área. Mas eu acho que por você manter essa abrangência, se você estudar várias coisas diferentes, isso não vai ser perdido, né?
Todo aprendizado é válido, né?
Todo aprendizado é válido.
E qual tecnologia que você diria que é fundamental hoje em dia para alguém que quer começar com DevOps, tem que aprender?
Usar o Chrome.
Cara, a primeira coisa, eu vou puxar pro nosso lado, mas a primeira coisa é você saber entrar no Bing e fazer uma pesquisa. Cara, é legal o cara que tem sede por conhecimento, né? Mas como eu disse, a nossa definição é união de pessoas, processos e ferramentas. Uhum. Depois que você consegue falar melhor com as pessoas, entende dos processos, você precisa conhecer as ferramentas que implementam DevOps. Então, cara, você tem uma série de escolhas. Vocês abrem o Gartner e procuram o que é tendência de DevOps, vocês vão achar lá Microsoft, vocês vão achar, não sei, Borland, Oracle, enfim, tem as grandes empresas, né? Amazon, Google, etc. É de acordo com o que você vem fazendo hoje, com o seu foco. Por exemplo, eu sou um cara mais de Java. Normalmente o pessoal de Java acaba usando Jira. Eu sou um cara mais Microsoft, então o cara do Microsoft, ele vai usar um TFS, o Team Foundation Server, ele vai usar o Azure DevOps, que é o VSTS, né, o Visual Studio Team Services, que mudou de nome agora. Você pode usar o foco no Microsoft, você vai usar, enfim, quer usar outras ferramentas, open source, ou quer, enfim, quer estudar outras ferramentas. Você tem o Trello, que é só pra parte de boards, pra você controlar as atividades. Você quer usar, cara, tem uma série de ferramentas. O importante é você conhecer ferramentas suficientes que conseguem cobrir todos esses pilares que a gente falou. Então, uma ferramenta que vai conseguir te ajudar a gerenciar atividades, uma ferramenta que vai te ajudar a fazer deploy automatizado de uma aplicação, ferramentas que vão deixar fazer teste automatizado, você conseguir integrar todas essas ferramentas, porque elas não podem ser apartadas, você tem que conseguir extrair dados de uma para outra, porque cada uma é dependência uma da outra. Então é muito importante que a pessoa, ela conheça ferramentas o suficiente, ou uma ferramenta que abranja tudo isso, para que ela consiga entregar para que ela seja facilitadora entre as equipes, né, para entregar os projetos.
Na entrega de valor, né?
Exatamente, na entrega de valor.
É que esse é sempre o ponto, né? Você sair da área técnica é importante, qualidade técnica é importante, mas o mais importante é você entregar valor pro cliente.
Hoje em dia o que eu tô vendo é isso, cara. Você, é claro, tem muita gente que gosta de ser técnico e vai ser técnico pro resto da vida, não é problema nenhum. Uhum. Eu adoro, eu acho muito legal programar, só que tenho muitos amigos que eles querem programar pro resto da vida, porque a paixão deles é escrever código. E ótimo, tá ótimo. Só que quem não acha que tem, não tem no plano de carreira ser desenvolvedor por muito tempo, ou enfim, ser qualquer outro tipo de técnico por muito tempo, cara de infraestrutura, enfim, qualquer tipo, eu acho que é uma boa opção estudar, né, dessa forma mais abrangente, com uma visão dos projetos, com a visão no negócio da empresa, mas de novo, sempre entregando valor pro usuário final. Se não for pra entregar, cara, com valor não faz sentido, sabe? Eu vou fazer, por exemplo, eu quero fazer publicação automatizada, aí eu levo lá, todo dia eu levo 3 horas por algum motivo pra fazer. Só que se eu fizesse manual, eu levava 10 minutos porque eu já tô acostumado. Será que faz sentido? Melhorou o teu trabalho realmente? Enfim, tem que pensar no que realmente vai te dar valor no final, né?
Pra mim, tá sendo uma aula, então.
É, que isso,
eu tô aprendendo aí.
Tem muita coisa pra aprender ainda. Isso é uma dica legal, tá, cara? Só pegando o gancho, tem muita coisa pra aprender. O profissional tem que estar focado em querer aprender mais, cara, porque todos os dias, sem brincadeira, todos os dias saem ferramentas novas, todo dia saem novos conceitos que funcionam em uma empresa, que funcionam em outra. O negócio é você ter um conhecimento abrangente, tentar buscar conhecimento pra cada vez você conseguir aumentar seu background de conhecimento, você conseguir aplicar as melhores práticas da empresa que você trabalha ou em empresas que você fornece serviço. Então, sede de conhecimento acho que é o principal, né? Vocês sabem, todo mundo que é desenvolvedor, se não cuidar pra se atualizar, acaba ficando pra trás, né? Então, acho que é a mesma coisa.
Sensacional, cara. Parou tudo aí, Léo, segura. Olha aí, você ouvinte que quer participar da promoção da carteira dobra, concorrer a uma surpresa e a uma carteira dobra 100% aí gratuita pra você, faz o seguinte: lá na Impulso Network tem um canal que é o hashtag PodTag, né? Um canal ali onde tem uma série de ouvintes do PodTag, e ali eu vou colocar o meu WhatsApp, meu número do WhatsApp, o famoso ZapZap. E o que você vai fazer? Você vai entrar nesse canal, vai pegar o número do WhatsApp e vai mandar uma mensagem que vai estar escrito lá nesse channel. Então fica aí o suspense para você ver o que você precisa fazer. Pode ficar tranquilo, a gente não vai ficar te enrolando para sempre, mas essa é uma iniciativa muito bacana, é uma parceria entre a Impulso Network, entre o PodTag e a Dobra. Então não deixe de participar, porque vai ser muito bacana. Entra lá que tem uma missão bem legal para você resolver assim rapidinho, 30 segundinhos, já tá tudo certinho. Aquele abraço. E o que você acha que vem pela frente aí? Pra onde que está caminhando a área de DevOps? Você acha que vão aparecer novas áreas que vai ramificar? Você tá vendo que tá nascendo a cultura dentro das empresas e isso pode revolucionar e criar coisas novas? Como que você tá vendo aí? Ou você acha que ainda tem muito caminho aí pra essa área?
Assim, não é que é futuro, ele já é presente, né? Talvez já até seja passado, mas a gente só fala de nuvem hoje em dia. E isso é o principal ponto, ele não é futuro mais, ele já tá aí, já tá passando. Então, DevOps sempre voltado pensando na nuvem, tendência. É, a gente consegue entregar muito mais valor pro usuário. Eu acho que, como eu disse, o termo ele vai se manter por muito tempo ainda. Ferramentas novas vão surgir. O que vem pela frente provavelmente são novas tecnologias que vão dar mais escalabilidade pro usuário, que vão dar mais segurança pro usuário. Cada ferramenta aí que sai agora de nuvem, ela garante disponibilidade de 99,9% ao ano. Cara, isso aí é fantástico. Você não, a tua ferramenta não cai mais. E se cai, você tá previsto para um contrato de serviço. Então, você tem que cada vez mais entender essas ferramentas que estão surgindo, você trabalhar para se atualizar com relação aos processos que estão surgindo, mas o que vem pela frente são novas tecnologias que vão ajudar mais os usuários finais. Tô cansando de ver já, cada 15 dias, às vezes tem lançamento de novas features de algum produto. Você não consegue acompanhar. Se você entrar em qualquer fornecedor de nuvem, você vai ver uma série de serviços diferentes todos os dias. Então a gente não consegue acompanhar. De novo, a ferramenta não pode ser objetivo. O objetivo é ajudar o usuário, mas você também tem que conhecer um pouco mais, né, das ferramentas, tecnologias que podem surgir. Eu, sinceramente, não sei mais para onde pode expandir DevOps, porque ele abrange com tanta coisa, assim, cara. Você tem que conhecer de várias coisas diferentes, você tem que ter um background em várias... Tem que ter formação em várias tecnologias, várias áreas de processo, que não tem para onde expandir, sabe? Ele, quer dizer, não é que não tem para onde expandir, né? Sempre tem. Mas eu não tenho essa visão de futuro, cara. Eu acho que até as grandes empresas agora, elas não estão mais tendo aquela visão que tinha antigamente, que é, ah, eu vou fazer a previsão da minha empresa pelos próximos 5 anos. Cara, isso não tem como hoje em dia. Você não consegue fazer uma previsão tecnológica daqui a 5 anos, 10 anos mais. Antes a gente fazia, agora, cara, hoje em dia não tem mais. É, você não consegue fazer uma previsão por mais de 6 meses, 1 ano da tua empresa, porque as coisas mudam muito rápido. Essas grandes, pelo menos acredito que as grandes startups, essas fintechs que estão saindo, para não ficar para trás, eles têm que atualizar toda hora. Eu acho que o negócio é estar antenado nas novidades, estar antenado no que funciona. Para as empresas que são mais tradicionais, a sugestão é sempre tentar melhorar os processos, é não ficar engessado, para ficar atendendo processos burocráticos. Esses processos burocráticos só porque é um processo que já tem há anos, mas às vezes não funciona. A gente atende muita gente, às vezes, que é assim, mas que tá mudando. Então, acho que o importante é tentar se ligar nas tendências, né? E nas tendências e garantir que você tá tentando trazer o melhor pro seu usuário. Pode ser o usuário interno, pode ser o usuário externo. A fábrica de software, por exemplo, entrega valor pros usuários externos, normalmente pros clientes, mas você tem grandes corporações aí que precisam entregar valor pro próprio usuário interno, né, para entregar o produto. Então, é pensar em evolução tecnológica, não só no DevOps, mas pensar em tudo que vai trazer valor pro usuário. É, sinceramente, não consigo pensar o que vai vir depois do DevOps, cara. Eu sei que quem tá trabalhando com isso provavelmente não vai ficar sem emprego, porque pode fazer qualquer uma das coisas que normalmente se prega nas boas práticas, né, na metodologia ou durante o desenvolvimento de software.
Cara, eu tô sem palavras. Realmente muito bacana, cara. Muito legal.
Ninguém ainda pensou em colocar pra um jantar com os usuários, não?
Isso tem que fazer, cara. Tem que comemorar com eles, né? Depois que você entrega o produto, pelo menos um jantar pra ver se todo mundo tá feliz.
Ou você faz a noite de poker pós-planning poker.
Tem que fazer, mas tem que deixar o usuário ganhar, né?
Importante é agradar o freguês.
Importante é agradar o freguês, cara. Sempre. Foco no usuário final.
E para as empresas que ainda não têm DevOps, por onde você recomenda começar?
Legal, cara.
Em termos de cultura, como que você implementa DevOps?
Eu acredito que a primeira coisa é pensar em automação do serviço. Então, eu sou um desenvolvedor, a primeira necessidade que o desenvolvedor acaba tendo é a publicação de software. Então, cara, automatiza esse processo de publicação para você não demorar 5, 6 horas publicando um software todo dia em produção, ou a cada 5 meses em produção. Talvez pensar em automação de criação do ambiente dele, pra ele conseguir criar, ou realmente usar os serviços da nuvem. Nuvem é a melhor coisa do mundo, cara. Você cria o teu ambiente em 5 minutos, você publica a tua aplicação em mais 5 minutos. Se tiver automatizado em algum software, você faz isso sem estar olhando, 1 minuto. Então, assim, a automação dos serviços eu acho que é o mais legal. Então, a primeira coisa que normalmente eu começo com as empresas, o cara não tem nada, ele me fala: cara, o que você acha que eu deveria ter? Cara, o processo que você tem hoje, ele tá funcionando? Ah, eu acredito que sim, meu usuário tá feliz com isso. Legal, então vamos ver o que a gente pode automatizar. Começa a automatizar publicação de software, começa a automatizar os seus testes. Ah, mas eu não tenho teste. Legal, então é melhor você começar a fazer, porque você não tem testes automatizados, mas a qualidade do seu software precisa melhorar, e você tá fazendo na mão.
Uhum.
Ou o seu usuário tá descobrindo o problema. Então, automação, cara, automação de testes, automação de criação de ambiente, automação de publicação no ambiente. Aí, processos. Legal, agora que eu tenho essas coisas aqui, que eu não tô me preocupando com essas coisas, que eu não tenho que ficar perdendo tempo pra publicar, pra automatizar, eu vou me preocupar com o processo. Então, pessoas, é claro, né? Garantir que as pessoas estão capacitadas, garantir que seus processos estão funcionando. Se não estão, foca no processo e aí começa a automatizar com as ferramentas. Eu falo de automatizar porque dá mais valor normalmente a curto prazo, mas o que dá valor a longo prazo é capacitar as pessoas da empresa, garantir que todos estão sincronizados com o trabalho que vocês têm que entregar, pensar nos processos da empresa, por mais que sejam processos todos manuais, mas garantir que exista um processo para que tenha um padrão de entrega, e automatizar os serviços para garantir que você tenha agilidade na entrega.
Entendi.
Bastante conteúdo, né, cara? Eu acho que
sim.
Se a gente fosse falar de DevOps aqui, em cada coisinha que a gente vê, ou cada empresa que a gente trabalha,
uhum,
eu acho que cada um de nós aqui tem uma história que dura dias pra eu ficar contando, porque é muito desafio no dia a dia. Então, é normal. É uma conversa que é longa, mas eu acho que é legal pra instigar o pessoal, que é um negócio legal de se fazer e é um negócio que dá valor de verdade, que o usuário fica feliz quando recebe alguma coisa bem feita.
Com certeza.
Eu, particularmente, confesso que eu sempre achei que o DevOps era o cara da infraestrutura.
eu também tinha essa impressão. É o cara que manja muito de Docker ou Kubernetes.
Ah, isso aí. Você falou nomes aí bonito, hein, cara? Você falou nomes bonitos. Tá em tendência também. Mas o Luiz tá certo. Todo mundo fala, cara. É o cara de infraestrutura. É o cara que vai publicar. Vou falar com ele. Mas não é. Tem bastante coisa a mais aí.
Mas só pra comentar rapidamente, é o concorrente, né? Mas a AWS tem justamente, né, uma nuvem que é só pro governo americano, né?
Tem, cara.
Que é a Government Cloud. Eu não sei se a Microsoft tem.
A Microsoft também tem uma Azure Government Cloud. Mas eu não sou a melhor pessoa pra falar disso também, cara. Mas eu sei que tem. É, e se todos os players devem fazer isso, cara. Porque o governo, ele quer manter tudo bem controlado por eles, né? Eles não querem que alguma empresa privada ou órgão externo esteja isso. Então, a Amazon tem, a Microsoft também tá trabalhando pra isso. Acho que a informação é pública, né? Então...
Mas é que normalmente você pode ter coisas de defesa ou, por exemplo, coisas estratégicas da Petrobras que você não quer que países estrangeiros tenham acesso, né? Porque isso pode influenciar o preço das ações, as ações que vão ser tomadas, etc.
Isso. Até se tiver algum tipo de guerra fria ou alguma coisa do tipo, né? Acho que os dados ficam presos com aquela empresa, com aquele país, e isso pode ter problema.
Uhum.
Mas tem, é, a gente tem algumas coisas, todo mundo desses grandes players vai precisar ter isso aí, cara. É bem legal, a informação, inclusive, é algo que eu preciso estudar um pouco mais.
Eu queria agradecer você, então, Luiz, muito bacana pra mim, foi realmente uma aula, espero que os ouvintes tenham gostado. Muitos conceitos que eu tinha na minha cabeça em DevOps foram por água abaixo, então foi muito, muito legal. Você com certeza tem as portas abertas aqui para participar de outras vezes. Bom, se o pessoal de casa quiser entrar aí em contato com você, o link vai estar aqui na descrição, se você quiser deixar teus contatos aí também. Pô, brigadão aí, volte sempre que quiser.
Legal, obrigado pessoal, obrigado pela oportunidade, eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo de passar informação pras pessoas e contem comigo se um dia tiverem algum problema, se tiverem algum outro programa que acham que eu consigo contribuir com alguma coisa, eu tô disponível. Mas fica meus contatos mesmo, LinkedIn e e-mail, acho que na descrição aí do podcast. Se alguém quiser entrar em contato, quiser saber um pouco mais sobre carreira, sobre tecnologia da Microsoft ou entre outros, eu vou deixar aí Twitter, e-mail e LinkedIn e alguns links do que a gente falou, né? Que eu acho que é legal pro pessoal que tiver um pouco de curiosidade.
Isso aí, muito obrigado, Luiz, por você expor o seu tempo pra espalhar conhecimento, difundir o que é DevOps e ajudar pessoas que querem entrar nesse mundo ou que querem fugir dele. Muito obrigado.
Que isso, cara. Esse é meu papel como podcast. Não tem que agradecer, não.
É legal, cara. Espero ter ajudado ou espero não ter atrapalhado, pelo menos.
Obrigado, Luiz. Também pra mim foi uma aula e agora mudou o meu conceito de DevOps ser o cara que manja de Docker e Kubernetes.
É isso aí. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação. Não esqueça que esse episódio foi trazido pra você pela Impulso Network, nossa patrocinadora, que sempre tem vagas de DevOps remoto em todo o país. Então acessa lá impulso.network ou acessa o link aqui na descrição para entrar e conhecer essa comunidade maravilhosa. Agradecemos mais uma vez, Luiz. Entre em todas as nossas comunidades e nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.